Planeta do Futebol. Do Futebol.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Não consigo passar pelo futebol sem imaginar uma forma de sonhar com ele. Sou daqueles que gosta de inventar jogadores. Inventar os jogadores melhor do que aquilo que eles foram. Às vezes, até só existiram mesmo na minha cabeça daquela forma tão mágica. Não gosto de recordar as coisas exatamente como elas aconteceram, mas gosto de recordar da forma como eu imagino como possam ter acontecido. Parece a mesma coisa, mas é muito diferente. Antes, muito antes do futebol, houve um tempo em que, talvez um tempo diferente, porque o futebol não tinha esta versão tão mediática e tão imaginária, claro, em que os grandes ídolos das multidões eram poetas, ou generais, ou músicos. Mas se olharmos para o século XX, já começamos a ver estrelas do cinema, mudo ou até sonoro, como Rodolfo Valentino, Errol Flynn, Chaplin, num lado mais feminino, a Greta Garbo, a Marilyn, depois de um lado mais rebelde, Marlon Brando, James Dean. Depois vamos para a música, e se entrarmos no início dos tempos, o tango de Gardel, e depois também o rock do Elvis Presley, e depois aparecem estilos tão diferentes, Edith Piaf, o Jimi Hendrix, os Beatles, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, anos 90, e chegamos de repente ao presente. E o presente onde chegam os futebolistas, e noutras sociedades também, talvez, como os norte-americanos, jogadores de basquetebol. Por isso, tanto podemos falar de desde os anos 90, Beckham, Ibrahimovic, agora, claro, Messi, Ronaldo, como também nos Estados Unidos pode falar de Michael Jordan, de Kobe Bryant, LeBron James, todos podem se tornar lendas. Eu sempre defendi o futebol como um mundo mágico, mesmo no tempo, o atual, em que se reduzem espaços e formas para pensar, em que os estilos comem-se uns aos outros, desaparecem as identidades. Mas a verdade é que, mesmo em divisões diferentes, seja nas regionais, seja na Champions League, eu quero procurar sempre, sempre esse mundo mágico. Não me falem do pragmatismo como uma fatalidade para viver, jogar e ganhar. O mais importante na vida, para mim, é respirar. E no futebol é a mesma coisa. Quero futebol que me faça respirar. De acordo com a minha forma de ver futebol, o problema está no facto de existirem demasiado equipas reativas na atualidade. Eu sou filho espiritual do Cruyff e da Holanda, do Ajax dos anos 70, dos húngaros e de Puskas nos anos 50, de Pedernera e da La Máquina, do River Plate, também nos anos 40. Não os vi jogar, mas imagino, lá está, o imaginário. No Manchester United Best, no Brasil de 70 e de 82, daquilo que foi a Argentina de Menotti, do Tele Santana, e cá em Portugal, de Chalana, do Madger, o Liverpool de Dauglitz, de Keegan, até, claro, a Colômbia, de Valderrama, a Colômbia que nos fazia sonhar porque, no fim, perdia. Muitos deles, sim, de facto, perderam. Sim, é verdade, mas não há problema, porque amanhã o dia nasce de novo e eu vou poder voltar a sonhar com eles, porque ninguém é sempre. Ninguém pode ganhar sempre. Esse pode ser uma forma demasiado romântica e até lunática de passar pela vida e pelo futebol, mas é a única que eu consigo. E como só recordo o que senti, e raramente apenas o que vi, termino sempre no mesmo sítio. A imaginar jogadores, a puxar pelo futebol que me faça sonhar.
Planeta do Futebol. Do Futebol.
Nesta edição.
Bem-vindos a mais uma viagem pelo meu planeta do futebol. E hoje vou começar por um jogador que leva o meu imaginário subir até onde só para no ar um helicóptero, o beija-flor e dá a maravilha. O jogador de quem quero falar e contar histórias. Depois uma conversa de futebol com um treinador, João Henriques, e perguntar-lhe, depois de passar por tantos clubes em tão pouco tempo, resiste à ideia de jogo de um treinador. Uma conversa de futebol. E claro, olhando a atualidade e pensando num treinador da atualidade, Abel Ferreira e o seu Palmeiras. Como joga este Palmeiras? Que tipo de futebol é este, tão estranho para os brasileiros, mas que vence a Libertadores em 2 anos consecutivos?
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol. Do Futebol.
Já a seguir, a história de Dada Maravilha.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Placar de 0-0 em Maracanã com a descida do Atlético. Humberto Ramos na penetração. Até junto à linha de fundo. Perigo, cruzamento do Sai Dario. Daí o primeiro gol! Dario! Atlético! 1! Botafogo! 0 em Maracanã! Esporte é cultura!
Não existe nada mais irresistível e mais atraente do que desafiar o imaginário. No lado do futebol é quando falamos, quando discutimos qual foi o melhor jogador de sempre, ou qual é, atualmente, o melhor jogador do mundo da atualidade. Pelé, Maradona, Di Stefano, Cruyff, discutem os mais antigos ou aqueles que não os viram jogar. Depois aparece o culto de Zidane, de Ronaldo Fenómeno, de Ronaldinho. Depois, claro, aparece o tempo moderno, a discussão entre Messi e Ronaldo. Mas nada disto faz parte do imaginário. O imaginário entra mesmo quando aparece alguém na mesma discussão a falar de um nome completamente fora da caixa destes jogadores tão óbvios e que todos nós vimos jogar. No Brasil, na atualidade, há outro jogador que tem aparecido agora a ser mais falado porque o Atlético Mineiro foi campeão 50 anos depois da última vez. E da última vez tinha um grande jogador, pelo menos para aqueles que o viram jogar, e também eu que vi alguns vídeos já esbatidos no preto e branco, que fizeram o imaginário voar desse tempo, até agora. E por isso, quem é contemporâneo desse jogador, de repente diz, não, o melhor mesmo foi o Dario, o Dadá Maravilha. Este tipo de jogadores, como Dadá Maravilha, são jogadores que nunca tiveram o reconhecimento merecido ao mesmo nível destes grandes que falei antes. Mas a sua reputação sobrevive, sobretudo pela lembrança daqueles que o viram. Mas o próprio Dadá Maravilha nem foi verdadeiramente um jogador desconhecido ou nem faz assim tanta estranheza metê-lo no culto dos grandes jogadores. Ele jogou mesmo na seleção nos anos 70, embora tenha sido numa convocatória muito polémica, porque era a seleção que ia jogar o Mundial de 70, o treinador Saldanha não o tinha convocado, o general Médici exigia que ele fosse convocado e, portanto, trocou de treinador, foi Zagallo agora para selecionador e convocou o Dario, o Dadá Maravilha, esteve na seleção, mas não jogou um minuto. Ele virou lenda, sobretudo, pela forma como não só jogava, mas as suas origens. Ele tem a fama mais fantástica dos injustiçados. Aqueles em que, se pode dizer, falam tanto do Pelé, é porque nunca viram jogar o Dadá Maravilha com tanta atenção. O culto a Dadá Maravilha pode tomar várias formas. Há quem fale dele como um cometa que apareceu e viveu alguns dias apenas. Não, ele fez carreira, mesmo. Chegou a jogar também depois, no Flamengo e no Internacional. Foi um jogador que apareceu, brilhou, mas não desapareceu sem deixar vestígio. Continua por aí a contar as suas histórias. E ouvi-lo falar é fantástico.
Olha, eu vou te contar. O que passou, passou. Por exemplo, quem viu Rivelino não vai ver mais. Quem viu Pelé não vai ver mais. Quem viu Tostão. Quem viu Edu. Jairzinho, pelo Clodoaldo, pelo amor de Deus, jogadores extraordinários que não deixaram DNA, né? Mas o que eu tenho a dizer é que mesclou grandes jogadores com jogadores especialistas. Eu, por exemplo, eu não sabia jogar bola, mas também não sabia perder gol. Eu não sabia perder gol. Eu chegava lá e metia um sutil. Os caras, pô, o cara não sabe fazer três petecas e vai lá e dá sutil na saída do goleiro, no contrapé do goleiro, dava queixo no peito, queixo no ombro. Foram 499, né? Então, agora eu treinava barbaridade. Eu treinava demais.
Você era atleta daí?
Eu fui um grande atleta. Não fui um grande jogador, confesso, mas fui um excelente atleta. Porque eu nunca vou esquecer a primeira frase que eu fiz na minha vida. Porque eu citei uma bola com 19 anos, eu era bandido na infância, ladrão, assaltando da FEBEM. E eu fui dispensado de ser no Campo Grande, voltei na sétima, na cara de pau. Os caras me reconheceram. Não, esse cara é ruim demais, não sei o quê. Aí o Gradinho veio. Oh, menino, você não tem vergonha na cara, não? Você já foi dispensado 6 vezes. O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Ah, seu Gradinho, eu estou atrás de um prato de comida. E ele ficou com pena em mim e deixou eu treinar. Aí eu mandaram a bola, saí correndo, meti um bicudo lá na bandeirinha. Outro deu um bicudo, matei um urubu lá em cima. Aí ele pegou, me tirou do trem, falou, meu filho, você é horroroso. Aí eu comecei a chorar. Ele falou, menino, chegou o presidente, faz um contrato, salário mínimo para esse homem. Por quê? Ele é horroroso, mas a velocidade que esse cara tem e a impulsão que ele tem, agora só que eu era muito burro. Eu dava de nariz na bola, de boca, de orelha. Aí ele pegou e me ensinou, falou, meu filho, nada disso é no futebol, essa parte aqui. e começou a me ensinar a cabecear.
E o Gradinho tinha sido companheiro de ataque do Leônidas.
Dada a maravilha, o maior fenómeno como goleador desengonçado dos anos 70, campeão por esse galo mineiro, tem uma história incrível. Ele até aos 19 anos, confessa, a única coisa que sabia fazer eram pequenos assaltos a lojas e casas. Mas como era muito rápido a fugir, depois nunca foi apanhado. Essa velocidade, pensou ele, também podia ser utilizada no futebol. E foi treinar ao Campo Grande. E ficou. Mesmo consciente que, como assumiu até o fim da carreira, jogava muito mal. Nem conseguia dominar uma bola. Só que ninguém fugia dos defesas como ele. E assim fazia muitos, muitos, muitos golos. Esse era o seu grande argumento. Chutava, isto é, batia na bola de qualquer maneira e ela entrava. Daí nasceu uma das suas mais famosas frases. Não existe golo feio, feio é não fazer golo.
Eu me considero, e se você falar que não, eu peço cadeia para você. Porque eu estava cansado do futebol, da mesmice. Eu estou bem fisicamente, tecnicamente, vai ser um jogo difícil, futebol 11 contra 11. E hoje, uma coisa que deixa o Dada triste, é nós estamos focados, nós vamos dar o melhor, o time é qualificado. Todo mundo de norte a sul, leste e oeste do Brasil fala a mesma coisa. Aí eu peguei e falei assim, sabe de uma coisa? Chega de mesmice. Aí eu comecei a dar nome aos gols, eu comecei a dizer que ia fazer o gol.
Beija-flor,
começava, comecei a fazer frases, e frases lindas, maravilhosas. Eu tenho uma frase que foi eleita a melhor de todos os tempos.
Qual?
Pela revista Veja. Não me venha com a problemática que eu tenha solucionado. Essa frase é linda. Mas a frase que o Dada mais gosta nunca é na mídia. Faço tudo com amor, inclusive o amor. Essa é a que eu mais gosto. Agora, tem umas frases aí que caiu na boca do povo. Três coisas do Paraná. Helicóptero, beija-flor e Dada. Existem três grandes poderes. Deus no céu, o Papa no Vaticano e o Dada na grande área. Me preocupei tanto em fazer gols que não tive tempo de aprender a jogar futebol. A lei do menor esforço é usar a inteligência. Aí o Dada já virou um poeta aí, né?
Há aqueles que gostam de recordar estas histórias que o Dada conta como uma forma de provarem que só eles conseguem ver o verdadeiro valor no futebol. É uma subdivisão do tipo em que não é preciso esperar muito tempo para reconhecer um grande jogador. Só aqueles que o viram mesmo é que podem dizer. É quase um jogador bíblico, como eu gosto de dizer. É descobrir alguém que, se os outros não conseguem reconhecer, é porque não entendem de futebol como verdadeiramente nós o vemos. Dada Maravilha precisou de algum tempo para consolidar esta sua fama retroativa, se assim se pode chamar. Passou de jogador desengonçado para grande jogador, grande goleador. Enfim, são classificações fáceis porque comparações objetivas são impossíveis. Não sei se o Dada Maravilha merece tanta reputação, mas eu acho que a forma como ele fala dos seus tempos, essa sim merece. Para espanto de muitos, ele quando chegou ao Atlético Mineiro, tinha jogado só no Campo Grande, um time amador, mas em 20 anos ele fez 926 golos, de todas as formas, e punha nomes diferentes aos golos. Desde o golo subtil, o golo mirabolante, o golo polícia militar, recordando os tempos em que fugia à polícia, o golo ternura. Até ao fim, nunca aprendeu verdadeiramente a dominar a bola, mas dentro da área, ele movia-se como ninguém. E usava também outro argumento de vida, é que enquanto moleque de rua, ele era muito rápido, já dissemos, e era também especialista a trepar árvores, ou então pular muros para roubar fruta, ou então para entrar no quintal dos vizinhos. Subia onde ninguém chegava. Assim ganhou uma impulsão tremenda. E foi então que algum treinador olhou para ele e disse que esses seus poderes atléticos tremendos, a da velocidade e a do poder de impulsão, poderiam servir para fugir às defesas e depois, se ele subia tão alto, era questão de ensiná-lo a cabecear ao ponto de se tornar um especialista no jogo aéreo. E foi assim que ele fez um gol decisivo para ganhar o título do Atlético Mineiro. Até nascer uma frase célebre. Só três coisas pairam no ar. O helicóptero, o beija-flor e o Dada à Maravilha. Claro que nunca vi ao vivo, nem é do meu tempo, para ver jogos inteiros do Dada à Maravilha. Era um negrão alto, tamanho incrível, desengonçado, mas quando se metia no meio dos centrais, era terrível. Mas devem-se ter criado mais lendas em torno dele do que da realidade. Mas quem ouve falar agora, como há pouco reparamos, não custa acreditar que... Porque é que eu uma vez elegi o Dada Maravilha entre os jogadores da minha seleção de sempre. A verdade é que não é que eu quis ser diferente de outras pessoas quando o coloquei, mas é porque ele entra no meu imaginário como mais ninguém entra, por aquilo que vi, pela história dele que sei, a forma como ele a conta e também justiça seja feita, os golos que o marcava. Claro que não o considero o melhor ponta de lança da história, um fenómeno. Apenas acho que ele merece, de alguma forma, entrar para a eternidade, entrar para um legado de imaginar do melhor de sempre, porque as suas qualidades, de um desengonçado impressionante, em remates sem efeito, com os dois pés, ou com a canela, ou com uma ponta da bota, nunca tinham o devido reconhecimento naquele momento, mas tiveram depois em eternidade. Mal ele sabia que esta minha escolha iria provocar tanta estranheza, mas a verdade é que, volta e meia, ainda tento sempre, quando o meu imaginário está afetado, pegar em alguns vídeos antigos da Dada Maravilha, vê-lo jogar e vê-lo ouvir contar a sua história.
Eu saí do número 0 para o número 100. Foi uma loucura, porque eu fui o jogador mais vaiado da história do Atlético. Os jogadores me gozavam.
Você passou um ano lá, o primeiro?
Não, eu no primeiro ano lá, os caras chegavam, pô, dá uma vassoura para esse cara, dá uma enxada. Pô, vou te contar, o que, é que você está fazendo aqui? Você é muito ruim. E eu nunca abri a boca para nada, eu era muito calado. Aí um dia o Strick chegou perto de mim e falou, vem cá, você não vai abrir a boca não? Eu falei, eu estou precisando de uma chance. Peguei, estava todo mundo assim, os jogadores, e falei, ó, vou falar uma coisa para vocês. Vou ser o maior jogador de Minas de todos os tempos. Vou botar feijão na panela de vocês e calo na mão da torcida do Atlético. E parei. Aí é isso que ele falou, é isso. E realmente eu fiz. Botei calo na mão da torcida do Atlético, porque bater palma para dar. Botei feijão na panela dos jogadores e sou o maior jogador de Minas, nos números. Agora, quem sou eu para me comparar com o Tostão, com o Dirceu Lopes, com o Reinaldo, que jogava muito mais do que eu. Estou dizendo produção, gol, segurança de gol e de vitória.
Planeta do futebol, do futebol.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Planeta do futebol. Do futebol.
Ainda nesta edição, Abel Ferreira e o seu Palmeiras. Este episódio tem o apoio de Whitecom Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do futebol. Do futebol.
Já a seguir, a ideia de jogo de João Henriques.
Planeta do futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Seguindo o meu percurso de conversas com treinadores de futebol da nossa Primeira Liga e também da Segunda Liga, onde se encontra cada vez melhor ideias de jogo, conversei agora recentemente com o João Henriques, que há pouco tempo saiu de treinar o Moreirense, depois de ter passado por vários clubes ao longo da carreira, mas mais recentemente, quando se tornou mais conhecido pelo Leixões, Paços de Ferreira, Santa Clara e Vitória de Guimarães, e falamos sobre o futebol em geral, aquilo que são as suas ideias, aquilo que é também a minha forma de ver o jogo atualmente e confrontar com aquilo que pode ser atualmente uma ideia de jogo de um treinador, passando por vários clubes, diferentes clubes, em tão curto espaço de tempo, que exigem respostas diferentes, mas que também colocam um desafio de não trair a nossa identidade, mas sermos capazes de dar respostas diferentes, porque, claro, os problemas, os jogadores que temos ao dispor, a estrutura do clube, tudo, também é diferente. Eu penso que este é, neste momento, uma das grandes questões que deve ser colocada a um treinador de futebol moderno. A identidade é importante, mas treinando sucessivamente e passando de clube para clube, encontramos sempre realidades tão diferentes que nos obriga nós próprios também a ser diferentes. Mas até que ponto podemos ser diferentes sem nos trair a nós próprios? Isto, de facto, não é fácil. Eu acho que esta conversa com o João Henrique sobre futebol, como já tive com outros treinadores e vou ter também no futuro aqui neste espaço, visam sobretudo não é esclarecer nem dar respostas, é colocar as questões certas para fazer pensar todos aqueles que amam verdadeiramente o futebol.
Planeta do futebol. Do futebol.
João Henrique, em primeiro lugar, obrigado por estares aqui no meu planeta para falar de futebol, aquilo que nós mais gostamos, que é falar do jogo em estado puro. Eu gosto de dizer, tu que já tens treinado muitos clubes, A primeira pergunta que eu te queria fazer, e isto sendo uma conversa de futebol, não é? Mesmo do jogo e do treino, passaste em pouco tempo por muitos clubes, não é? Não estou a falar da tua origem, não é? Estou a falar dos últimos 5, 6 anos, não é? Leixões, Passos, Santa Clara, Vitória, Moreirense. Como é que fica a ideia de jogo de um treinador depois de passar então um curto espaço de tempo por tantos clubes diferentes, com objetivos diferentes, com estruturas diferentes, com jogadores diferentes?
Antes de mais, é um prazer, é todo meu. Quando dizer, para falar de futebol, é um gosto, ainda para mais um local com pessoas que normalmente aqui vêm falam só de futebol e de peito aberto. Para mim é uma honra estar aqui a conversar sobre este assunto. A ideia de jogo e estes clubes todos têm histórias completamente diferentes uns dos outros.
Se ao fim de 6 anos uma ideia fica molada, muda a ideia, como é que fica ao fim de 6 anos? Como é que resiste?
Sim, é difícil, porque se no Leixões é uma coisa que, apesar de ter passado adjunto para treinador principal ali logo na terceira jornada, já era um trabalho que vinha sendo feito da pré-época, portanto é um trabalho com início, e é apenas interrompido ao final de 6-7 meses pelo bom trabalho que estava a ser desenvolvido, porque houve tempo e espaço para a equipa crescer e os resultados a acompanharem esse mesmo crescimento, e a ideia de jogo clara estava implementada já. E depois a entrada em Passos, são 4 meses de um processo difícil, depois de dois colegas terem estado antes de mim com ideias distintas, e depois volta a haver um processo completo de duas épocas seguidas no Santa Clara. Volta a ser implementada as ideias com princípio, meio e fim, como eu costumo dizer, que é fundamental para que haja uma avaliação. Se houver uma ideia de jogo implementada com princípio, meio e fim, tem que haver uma avaliação no final. Quando há um princípio, não há meio nem há fim, não é possível nem implementar a ideia e muito menos haver uma boa avaliação dessa mesma ideia.
Eu pergunto isto porque nós somos muito nós e as nossas circunstâncias, não é? Muitas vezes, e os nossos princípios também, claro. Mas muitas vezes chegamos a um clube e não conseguimos colocar em prática aquilo que nós pensamos. Isto é, todos nós nascemos com uma ideia, um ideal, digamos assim, a aproximação desse ideal, mas a verdade é que a realidade muitas vezes dá-nos sempre pancadas fortes nesses ideais. E no caso de um treinador de futebol, é que esse ideal até que ponto resiste a passar por tantos sítios diferentes que não permitem pôr em prática essas ideias.
Cada início de época tem sempre um aporte de acréscimo para coisas diferentes, diferenciadas, pelas mesmas experiências recentes.
É isso.
Nós vamos crescendo sempre. Aquilo que eu fiz no Leixões é diferente do que eu faço agora, tanto no Santa Clara como agora no último. Eu estou a falar no início, no meio, agora no fim dos clubes neste tempo. Nós vamos mudando algumas ideias que tínhamos pré-concebidas também.
Treino e jogo.
Treino, jogo, exercícios. Vamos sempre acrescentando coisas, vamos dando, por vezes, quando às vezes queremos olhar para um exercício e dizemos assim, não, este exercício está bom, mas vou-lhe acrescentar aqui mais uma complexidade XYZ. Para determinados contextos resulta, para outros não resulta, e temos que voltar um bocadinho atrás. Outros é diferente. Para este contexto é demasiado simples, vamos-lhe colocar mais complexidade, porque isto tem a ver também com os jogadores que nós temos pela frente. As características individuais do jogador, a percepção do jogador perante o jogo, com jogadores, por exemplo, com boas formações, e quando a gente diz boas formações, habituados no seu trajeto formativo a estar em clubes com grande escola de formação. O jogador conhece o jogo, o jogador percebe o jogo, o jogador sabe o que é que tem que fazer em muitos momentos, apesar de ter uma margem de crescimento grande. Outra coisa é apanharmos jogadores que vêm de contextos que não tiveram formação, não tiveram base, para depois suportar determinados exercícios. E nós temos que reduzir o grau de complexidade do exercício, reduzir a complexidade do jogo, se pretende, muitas vezes, para depois, mais tarde, irmos lá.
O caminho é diferente para chegar ao mesmo objetivo.
E às vezes isso acontece muito dentro do mesmo plantel. Temos jogadores que vêm de contextos diferenciados, contexto português, contexto brasileiro, contexto africano, contexto norte da Europa, centro da Europa. São contextos completamente distintos, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, e nós temos que adequar cada um dos exercícios à nossa maneira de jogar. Porque o nosso exercício de treino é o que nos vai levar ao nosso jogo, é a nossa ideia de jogo. E se nós treinarmos muito em especificidade, é esgotante para a parte mental do jogador, não tanto para a parte física. E há jogadores que não estão preparados para essa exigência. E às vezes entram num grau de fadiga mental tal que não fazem aquilo que melhor têm. E nós às vezes, para conseguirmos aproveitar o talento e o potencial desse jogador, temos que simplificar as coisas de uma forma muito, muito simplória, entre aspas.
Sim, mas aí apanhas o coletivo também. Os outros, que se calhar têm um nível de aprendizagem superior, têm que baixar ao nível daqueles que precisam de uma aprendizagem mais simplista, por usar o teu termo.
Exatamente. Isso às vezes acontece, outras vezes...
Não é fácil fazer esse equilíbrio,
não é fácil. Outras vezes, se der para isso, e também depende do contexto, é adequar os exercícios e com graus de complexidade diferentes. Uns para continuarem no patamar onde estão e outros para tentarem chegar a esse patamar. E isso nós conseguimos fazer. Dá muito mais trabalho, não é um trabalho que se consiga ter
a visibilidade. Estou a ouvir falar e estou-me a saltar uma dúvida. Um exercício é para potenciar uma força de um jogador ou para tentar atenuar uma fraqueza? Isto é, resolver uma fraqueza, percebes o que eu estou a dizer?
Sim, sim.
Potenciar as forças ou tentar minorizar as fraquezas?
Eu acho que a este nível de rendimento nós temos que potenciar ao máximo. Se estivermos a falar no nível formativo, já temos que ir buscar outras coisas. E nós não temos tempo. E o tempo para nós no rendimento depende muito do resultado. E isto é mesmo assim. Enquanto nós conseguirmos mostrar que a equipa está a evoluir e ao mesmo tempo os resultados forem ajudando a sustentar essa evolução, está tudo muito calmo, pacífico, toda a gente compreende.
Sim, esse argumento dos resultados.
Os resultados
somos
uma cultura cada vez mais resultadista. Eu utilizei já muitas vezes este paralelismo de dizer que as pessoas normalmente olham muito para o embrulho e pouco para o conteúdo da prenda em si. Um embrulho muito bonito e as pessoas compram, porque vem um embrulho fantástico. E depois lá dentro não tem nada. Está cheio de papéis, só foi aquelas prendas só para enganar. E o conteúdo, às vezes embrulhado, um bom conteúdo com um papel de jornal, sem laço, é muito mais sustentável para o futuro do jogador e da equipa.
Mas uma coisa, nesse processo todo, onde é que fica a identidade do treinador? Isto é, eu sempre que tento analisar um treinador ou uma equipa, e a expectativa que tenho sempre quando um treinador vai treinar uma equipa, é pensar nele. Não é pelos resultados, por ganhar ou perder,
mas
para trás, todos perdem e todos ganham, é identificar uma forma de jogar.
Exatamente.
Eu acho que esse é o maior tesouro que existe para um treinador, sem colocar juízes de valor em relação àquilo que gosto mais ou gosto menos. É poder identificar, o João Henrique joga desta maneira, o treinador X joga desta, o treinador X joga esta, isto adaptando-se depois às circunstâncias, não é? Com o natural e às realidades de cada clube. Nesse processo todo, onde é que fica a identidade? A identidade é para ti fundamental?
Fundamental.
Ou a adaptação às circunstâncias? Ou as duas coisas?
Eu acho que o cartão de visita é esse mesmo. Em Portugal não se utiliza muito, mas quando se fala num perfil de treinador para determinado contexto, vai-se muito pela forma de jogar, pela personalidade que tem, depois as questões de comunicação, etc., que vão se juntar. Mas muito no perfil de, isto é um treinador que tem um perfil mais defensivo, não serve para determinados clubes. Digo eu, que eu penso que é assim.
Sim.
Um treinador que privilegia um jogo onde esteja constantemente a tentar recuperar a bola rápido, agressivo com bola e sem bola, e quando eu digo agressivo com bola é estar constantemente nas zonas de finalização, à procura do golo, com futebol atrativo, para potenciar jogadores, que é o que o nosso mercado hoje exige. Okay? E eu identifico-me aí, porque foi assim que, quando fiz o trajeto com princípio, meio e fim, houve jogadores vendidos, houve resultados, houve futebol atrativo, a valorizar treinadores, jogadores e o clube. E eu acho que isto é um todo.
O que diz é que o processo de construção é diferente. Isto é, a identidade é a mesma. O processo de construção dessa identidade é que é diferente, clube para clube.
Exatamente, clube para clube. Por exemplo, nós chegamos ao Leixões, a informação que eu tenho, e foi aquilo que aconteceu. O Leixões tinha vindo de uma época, tinha acabado de disputar uma liguilha de descida de divisão com o Praense. E eu estava sentado na bancada à espera que o Leixões não descesse divisão para depois ir falar com o presidente para fazer parte da equipa técnica com o Daniel Kennedy. Este era o contexto de um clube super exigente, com uma massa fantástica, um clube histórico que tinha passado por momentos muito difíceis e que queria estabilizar o clube na segunda liga com um projeto de, no futuro, de subir à primeira. Então vamos lá ver. Ao mesmo tempo é preciso vender jogadores, isto tudo junto para que o clube seja sustentável. E é o projeto que me é apresentado. Então, mãos à obra, vamos começar neste contexto, olhando para o passado recente e para o passado longínquo do clube. Nós temos que nos contextualizar,
claro,
que é básico. Depois, as condições de treino, que não eram as melhores na altura, e olhar para o contexto de segunda liga. O que é preciso fazer para ter sucesso na segunda liga? Depois é começar a impor as ideias de jogo que eu defendo e também olhar para os jogadores que foi possível contratar, juntando estas duas situações de uma ideia e dos jogadores para encaixarem, para resultar num todo. Porque eu posso ter muito excelentes ideias de um futebol. Agora vou dar um exemplo. Para se jogar como joga o City, tem que ser jogadores para se jogar como se joga o City. Não basta ter o Guardiola. tem que ter o Guardiola e os jogadores.
Os jogadores estão primeiro que o sistema ou que o modelo?
Para jogar como joga o Liverpool, não basta ter o Klopp. O Klopp tem os jogadores para executar. Isso é fundamental. Isso são coisas que são básicas e foi isso que aconteceu no Leixões, que nós conseguimos construir uma equipa juntamente com o presidente, com o Daniel, Kennedy, e estava eu na construção da equipa, e fomos construindo segundo as ideias que nós tínhamos para subir divisão, para discutir uma subida divisão. Felizmente as coisas foram resultando e foram funcionando, por isso é que depois houve o interesse do Passos. E da mesma forma no Santa Clara, as coisas foram construídas assim. Não aconteceu da mesma forma quando cheguei a Passos, apanho com bom andamento, e já não há nada para mudar, já tinha terminado o mercado de janeiro.
Sim.
Foi apanhar aqueles últimos meses para uma situação complicada. Foi chegar a um Vitória com o mercado na altura de setembro ou outubro, que foi mais tarde por causa da pandemia, fechado. Foi apanhar os jogadores daquela forma. E foi chegar a um Moreirense com um plantel de 90% constituído.
Uhum.
Pronto.
Que são realidades
completamente diferentes. Sim. Aí vamos ter que ser nós a adaptarmos um bocadinho aos jogadores que ali estão, mantendo a nossa ideia.
O que não é fácil.
Não é fácil. Que dá mais trabalho, que demora mais tempo.
Atenção, que eu estou a dizer que às vezes nós cedermos um pouco as nossas ideias para depois adaptarmos às circunstâncias não é nada que seja de censurar. Às vezes até um ato de inteligência existir essa capacidade.
E lá
não é?
Está. Eu considero, na minha ideia, qual é que é o meu modelo, a minha estrutura, do sistema tático que eu privilegio quando tenho a minha ideia na cabeça. É um 4-3-3, agora, se é 4-2-3-1, se é o 4-3-3 treino invertido,
as variantes.
Mas é o meu sistema de base. Agora, consoante o grupo que encontro, depois de começar a trabalhar com eles, coloco um plano B e às vezes até um plano C, mas trabalhamos ao mesmo tempo aqui o 4-4-2 para determinadas situações. Já aconteceu, nesta época, trabalhar o sistema com três centrais para situações de nós encaixarmos num adversário mais forte, que nós não tínhamos tanta bola e que precisamos estar mais consistentes por esta e aquela razão. Porque o meu central não é tão rápido e eu preciso de o apoiar com outro central ali para o jogo entre lateral e central, que nós ali temos algumas deficiências. E, a partir daí, ajustar planos A e planos B e planos C, mas sempre com o primeiro em mente e sempre com as mesmas dinâmicas, que isso aí é que é a questão e os princípios.
Sim.
Isso aí é que é a questão que às vezes as pessoas dizem assim, mas hoje está a jogar em 4-4-2, como é que trabalhou isto de uma semana para outra? Sim. Não, as dinâmicas são as mesmas.
Sim, os princípios, exatamente. O sistema pode ser completamente os sistemas não têm vida própria. Né?
Até porque, por exemplo, nós no Moreirense, e não foi só no Moreirense, mas agora é o mais recente, a nossa forma de pressionar partia de um 4-4-2, losango, na primeira pontapé de baliza do adversário.
Na zona de pressão, sim.
Para um 4-4-2 com duas linhas, para um 4-5-1, mais baixo.
Estou a perceber, sim.
Pronto. E isto é uma articulação que é feita do trabalho das dinâmicas. Agora vamos jogar em 3-4-3. 4-4-2 losango, começa lá. Depois o nosso médio, o 6, encaixou, como já fizemos em Alvalade, que era o Fábio Pacheco, a encaixar no meio dos centrais.
O sistema vai-se transformando. Tu vais tirando várias, se tirares várias fotografias diferentes à tua equipa em momentos diferentes do jogo, distingues diferentes sistemas, ou diferentes variantes do mesmo sistema.
Da mesma forma como nós quando estamos a atacar. Eu se faço um 4-3-3, mas gosto de construir com 3, ou é um dos médios ou um dos laterais que está a fazer essa construção com os dois centrais. E as pessoas olham para o campo, se tirar a fotografia de cima, olha, isto é um 3-4-3. Porque estou a pedir para os meus alas virem para dentro, para os meus laterais se projetarem. É um 3-4.
Agora, o que eu te pergunto é que, sim, é mutável permanentemente. É que cada vez mais, eu dou muita importância à identidade, não é? Mas cada vez mais eu vejo que, cada vez mais tenho dificuldade em identificar identidades nos treinadores.
Sim.
E isso que eu te pergunto, não achas que cada vez mais o futebol está-se a tornar não um futebol de identidade, mas um futebol de estratégia?
É muito estratégico, tem muito plano estratégico, mas acho que a identidade é fundamental. Também concordo plenamente com isso. Eu, por acaso, com amigos, com familiares principalmente, mesmo pessoas que não são do futebol, passado aí 5, 6 jornadas do Moreirense, diziam assim, agora a equipa já é a João Henriques. E isso para mim é o maior elogio que se pode fazer. No início tinha lá umas coisas, mas não, ainda não era. Tenho colegas meus, por exemplo, de outros clubes, dizem assim, agora a equipa já está à tua imagem. Estes sinais, também exteriores,
sim,
que são os principais feedbacks que nós temos. E eu considero exatamente isso, é a identidade, ok? É uma equipa, João Henrique, ok.
Mas achas que cada vez mais a estratégia é que ganha jogos?
Mas a estratégia é muito importante. Mantendo a identidade...
É porque há equipas que tu... Porque
o plano tático,
que tu falaste há bocado, utilizaste um termo que se utiliza muito no futebol, que é o encaixar no adversário, não é?
Sim, sim.
E a estratégia passa muito às vezes por isso, por encaixar. Mas onde se ganha jogos é no desencaixar e é quando se desencaixa do adversário. E acho que aí... cada vez mais o futebol começa por essa ordem de valores que tu referiste, o encaixar primeiro e desencaixar depois, e isso é estratégia. E cada vez mais os treinadores de sucesso têm sido treinadores de estratégia. Não sei se tem a ver com a dimensão das equipas, há sempre a ideia que o treinador de uma equipa mais pequena terá que ser sempre um treinador mais de estratégia do que de identidade. E que o treinador da equipa grande pode ser mais facilmente um treinador de identidade do que só de estratégia.
Mas acho que isso é um erro.
Eu também acho, porque se tu estás numa equipa grande, podes mudar muito mais do que numa equipa pequena, onde tens muitos menos argumentos. Aí é que tens que criar mesmo uma identidade. Porque senão, como é que tu vais criar alguma coisa quando tens menos meios?
Identifico-me um bocadinho com a maneira de jogar, de ser, de estar, do Klopp, sempre foi uma das... do tempo do Mainz, não é? Não é agora quando chegou aqui. Por isto, pela capacidade que tem exatamente disso, perceber, eu sou uma equipa forte, sou uma equipa grande, mas também tenho o plano tático ou estratégico que é muito importante. Jogo com a minha identidade, mas este plano tático ou estratégico tem que funcionar. E a imagem disso é quando ele pede para fazer um jogo de treino com a equipa B do Benfica para preparar a final da Champions.
Sim.
Isso é evidente o que ele está a querer para a sua equipa. Está exatamente a dizer assim, ok, isto é o que nós queremos, mas eles jogam mais ou menos assim. O sistema e tem isto e tem... Não é igual, não é? Jogar contra a equipa do Benfica ou fazer a final da Champions. Mas é fundamental esse plano tático ou estratégico para cada um dos jogos.
Mais essa escola. Para ti, nesta altura, os últimos três treinadores campeões europeus foram todos alemães, não é? O Tuchel, sim, eu estava a lembrar do Bayern de Munique, sim. O anterior. E o Hans Flick, exatamente. E, claro, o Klopp. E agora temos, e todos eles têm a escola de Ragnick, não é? Que agora está no Manchester United. Que é ele que é o fundador daquela escola de Mainz, onde o Tuchel aprendeu muito, não é? E o Klopp também. É mais a tua escola de referência nesta altura?
Nós devemos perceber para onde é que o futebol está a evoluir.
E o futebol muda muito rapidamente.
Muito rápido. E aquilo que eles fizeram na Alemanha, na minha opinião, foi, nós jogávamos assim, físico, sobretudo, a parte técnica de serem muito verticais, os pontas de lança muito fortes, e com qualidade na técnica de remate, muito fortes no jogo aéreo, aquelas coisas que nós sabíamos, e passámos a ver um futebol alemão a jogar tiki-taka quase.
Tinha jogar apoiado, não é? apoiado.
Uma coisa mais híbrida, não só a parte física e nem só a parte técnica. Eles agora conseguiram conciliar tudo. Eles agora têm tudo. E vem o jogo num todo, como essa questão do treino complementar, que aqui em Portugal, por momentos até chegavam determinados colegas meus a fecharem ginásios, porque não, o treino é ali no campo só. É verdade, mas também é no ginásio. E o ginásio, como o próprio nome diz, é complementar. Não é fundamental, não é a parte fundamental do treino, é complementar ao treino. Mas é fundamental para que nós consigamos, na parte principal, desempenhar aquilo que nós queremos. Queremos ser mais fortes, temos que ser mais rápidos, queremos ser isso tudo.
Lado mais atlético do jogo, é
também
isso?
Também precisamos um bocadinho disso. Podemos treiná-lo no campo? Sim, evidente. No exercício de treino estamos aproximados daquilo que é a exigência do jogo. Isto é inquestionável, mas também é inquestionável se o jogador estiver fisicamente bem preparado naquelas estruturas que são menos solicitadas nos exercícios de treino, vamos estar mais fortes ainda. E é, como é um trabalho complementar, que não vai prejudicar em nada o treino.
Sim, complementar, estás a dizer, estás a acrescentar.
Estamos,
não é?
A acrescentar.
Que depois vais utilizar mais à frente no contacto com a bola.
E nós basta olharmos para essas equipas e tudo aquilo que era dito ainda até há pouco tempo, e muita gente aqui diz que o jogador quando sai daqui chega lá, ah, trabalhamos mais porque vamos para o ginásio antes e depois e tal, e trabalho individual. E... mas é que eles depois também são técnicos e são táticos e são perfeitos naquilo que estão a fazer. É mau ou é bom? É esta a questão, não podemos é ser fundamentalistas. Se tirarmos um bocadinho destas coisas todas e perceber o que é que é...
No fundo estás a juntar quase várias escolas, não é?
Exatamente. Porque falam, agora prevenção de lesões. Sim, é outra parte importantíssima. Porque nós precisamos ter os jogadores preparados para fazer vários jogos, alta intensidade, e eles são humanos. Para passarem a ser quase máquinas, têm que trabalhar muito, para além só daquele treino de 90 minutos, ou de 70 minutos, ou de 80. Ou de...
Sim, o Capello dizia que o melhor treinador do mundo era o maior dos ladrões.
Sim, é. Ladrão de ideias.
É, ladrão de ideias, é, ele dizia, porque ele apanhou a defesa da zona do Lidl, apanhou o pressing do Sacchi, e com isso construiu, depois também a filosofia dele também, não é?
Nessa questão do pressing do Sacchi, fui buscar sempre muita coisa, que ele uma vez disse que, curiosamente, também num dos jogos de uma final de uma Champions, que libertou um jogador do adversário para ser o Frank Rijkaard a recuperar aquela bola no momento da pressão. Era o único jogador livre. A bola tinha que lá entrar. Quando entrasse, havia o Frank Rijkaard. E esta coisa do convidar a receber, quem é que nós vamos convidar a receber? O jogador menos capacitado para, sob pressão, sair dessa mesma pressão. Então vamos convidar esse jogador a sair.
Sim, forçar o erro.
O plano tático estratégico é isso mesmo.
Sim.
Nós adequamos a nossa pressão, a nossa identidade, a nossa pressão, mas ao adversário, onde é que está o elo mais fraco?
Essa nuance, não é? Num jogo seguinte, se calhar,
já é diferente.
Já vais para o outro lado.
Olha, vamos deixar sair pelo lado esquerdo, porque o lado direito é muito forte.
Vamos forçá-lo, exato.
Posicionamos ligeiramente para que eles saiam por aquele lado, mas muitas vezes as equipas depois do outro lado também te estudaram e dizem assim, não, a gente agora, se eles nos convidarem a sair para ali, a gente não sai para ali, a gente vai bater direto ali. Pronto, isto é o jogo do gato e do rato,
por parte
do plano estratégico. Agora, não mudem nada à identidade.
Sim.
Os meus jogadores sabiam dizer assim, olha, a nossa pressão continua igual, mas vamos convidar a sair ali. Olha, eles têm aqui um jogador que faz isto, este roda muito bem para dentro ou para fora, este só joga com o pé esquerdo, deixem-no receber para o pé direito, que ele tem dificuldade, que ele entrega-nos a bola. Estes pequenos detalhes da observação e da análise que são fundamentais para depois fazermos uma abordagem a cada um dos jogos mais assertiva, para ser mais eficaz esse momento, por exemplo, da pressão que estamos a falar.
Utilizaste aí na tua resposta, falando do futebol, da tua ideia de identidade, uma palavra que eu acho que é quase a password para o futebol moderno atual, que é a pressão. Fala-se tanto em pressão, impressionar.
Não tanto nessa parte depreciativa da palavra. Eu acho que a questão de tirar tempo e espaço ao adversário para pensar é fundamental. É mais por aí. Para quê? Para nós recuperarmos a bola o mais depressa possível, para depois nós gerirmos o jogo, controlarmos e dominarmos o jogo, precisamos ter a bola. A gente muitas vezes diz assim, está a controlar o jogo sem bola. Mas é um controlo, eu quando não tenho bola, não consigo controlar tudo.
No fundo, queres fazer, como é que era a ideia que é da escola alemã, chamada Gegenpressing, né? Que é o contra-pressão, é pressionar o mais alto, é contra-transição,
é
não deixar o adversário sequer iniciar a transição.
Porque é fundamental. Outra coisa que hoje em dia se fala muito é nas transições. Eu acho que hoje em dia as transições é que é o fundamental. É no momento em que se perde, como é que a equipa está posicionada, primeiro, para poder reagir a essa perda, para recuperar a bola o mais rápido possível. E não deixar que o adversário se vá aproximar da nossa baliza, porque isso é fundamental. Da mesma forma, quando nós recuperamos a bola, temos que perceber em que zona é que estamos no campo e se o adversário está organizado ou desorganizado. Se ele estiver desorganizado, vamos ser verticais, vamos ser numa transição daquelas mesmo à profundidade. Se o adversário estiver organizado quando eu recupero a bola, eu tenho que fazer campo grande e ficar com bola. E são dois momentos diferentes no mesmo momento do jogo. É uma transição, mas é uma transição para posse, é uma transição para finalização.
É isso, concordas que a transição é um momento de reequilíbrio, uma equipa reequilibrar-se, reposicionar-se para defender, ou reequilibrar-se, reposicionar-se para atacar.
Exatamente.
E quanto mais curto for esse espaço de tempo, mais é eficaz.
Mais é eficaz. Para ter bola, para recuperar, para depois sermos nós, qual é que é a grande capacidade, e eu volto a frisar, né, do Liverpool, é exatamente essa. Qual é que é a grande capacidade de um City? É exatamente essa. Depois, com estilos diferentes, uns têm um controle do jogo numa posse duradoura até descobrirem o passo para o golo, que é o que eles fazem, e do lado do Liverpool, uma velocidade mais vertiginosa. Sim. No deslocamento à profundidade.
Então, não atribuis um tempo de referência para uma boa transição? Quanto é que deve durar o mínimo possível, ou o ideal?
Uma ofensiva ou defensiva?
As duas.
As duas?
Sim.
É assim, há uma exigência de que, quando Sim. perdemos, nós temos ali 1-2 segundos para a bola não sair do centro do jogo. É aquilo que eu chamo o centro do jogo, que é onde a bola está e à volta dessa bola. Passado 1-2 segundos ela sair dali, vai para o espaço vazio e já vamos ter que percorrer muito mais distância. Até numa economia de esforço, é fundamental haver uma boa reação à perda.
E na ofensiva?
Na ofensiva.
Mais alguns segundos.
Preferência menos, mas aí tem que ser muito bem treinado. Mas quanto mais tempo nos dá o adversário, melhor vai ser a transição, com toda a certeza. Quanto mais espaço nos der o adversário, melhor vai ser a nossa transição, de certeza. Isso é um grande mérito hoje em dia. No nosso campeonato, vemos o Porto e o Sporting têm um mérito tremendo nisso. São equipas muito fortes no momento da perda e quando ganham. Em cada um dos jogos nós vemos, se for permitido a um Sporting ou a um Porto transitar, são fatais.
Tu achas que as equipas, para encontrar esse equilíbrio, que no fundo é um equilíbrio oscilante, tanto defensivo como ofensivo, e as transições procuram esse reequilíbrio rápido, ainda é dos médios, que são os médios que pensam isso? Isto é, para teres uma boa equipa, diz-me os teus médios, eu digo-te como é que tu jogas.
Sim, a zona que nós dizemos é aquela espinha dorsal, como se costumava dizer sempre, aquela zona nefrálgica.
Estou a falar dos médios, não estou a falar da questão central,
médio-centro,
mas os médios mesmos.
Não, são fundamentais. Pelo posicionamento, pelo estarem
equilibrados. As características deles.
As características, no momento em que percebem que é preciso fazer variação do centro de jogo, ou quando é preciso jogar à profundidade.
Mas há médios que sabem fazer bem isso. eu tenho a tendência de identificar uma equipa muito e um treinador pelos médios que coloca a jogar. Eu percebo logo. Se tu queres jogar com aquele médio, tu vais querer um jogo, vais querer esperar o adversário num determinado sítio, vais estacionar o teu bloco num determinado sítio, vais privilegiar mais uma dimensão física ou de recuperação do que uma de construção. Hoje que o médio continua a ser a caixa negra do jogo, não é?
Sem dúvida. Os médios são fundamentais. Para
qual seja qual for o sistema, atenção.
Sim, independentemente do sistema. São fundamentais, são jogadores que estão no mesmo, no centro, médios centro, estão no centro do jogo da equipa, da ideia da equipa.
E porquê é que o 10 desaparece? Porquê é que nos roubaram o 10 do futebol?
Eu continuo a gostar.
Então fala-me das tuas equipas. Tu nas tuas equipas tinhas um 10.
Sim. Geralmente no Leixões e no Santa Clara sempre.
Tinhas.
Não consegui ter em...
No Leixões, estavas a falar aqui no Lamas?
No Leixões, o Lamas.
Lamas,
primeiro ano do Santa Clara, Lamas. Segundo ano, Lincoln.
Sim.
Pronto, foi sempre. Não havia 10 em Moreira. Não havia 10 em Passos.
Em Passos, sim, mas entraste na parte final, não
tinha. Na parte final não tinha. E no Vitória tentei criar um 10 que foi o Rochinha logo de início, que até é a zona onde ele tem de formação e ele até se sente confortável ali.
E o que é que lhe aconteceu? Foi desviado para uma ala. O que acontece a maior parte de todos os números 10?
As características dos médios do Vitória não podiam sustentar um 10 com aquelas características.
Esta resposta acaba por ser comum, porque o 10 parece que é um elemento subversivo que te vai estragar o quê? A transição defensiva.
Não, isso é, depende. Por exemplo, eu como tinha um 10 com o Lincoln,
sim,
eu jogava sempre com o 10. E mesmo com o Lamas, que se adaptou àquilo
tem que era a equipa, tem,
e era o Lamas e o Breitner, eu tinha dois.
Sim, o Breitner, lembro perfeitamente. Pronto. A equipa tinha que perceber que há um jogador desse tipo, também tem que ser protegido.
Sim. Isso aí é, lá está, é as pais dinâmicas.
Porquê que os jogadores metem menos vezes o 10? Ou o jogador mais criativo, numa zona central? Porque receio de perder esse equilíbrio defensivo também que ele não ajuda a defender, que compromete a transição defensiva, não é? Algum presidente alguma vez te perguntou na primeira reunião qual era o teu modelo de jogo?
Sim, já houve, sim senhor. Já houve, mas lá está.
Mas isso é bom, é uma pergunta rara a acontecer na primeira reunião. Tem muito a ver com os resultados, tem muito a ver com isso.
Sem dúvida.
E não o modelo de jogo. Porque é isso que depois vai determinar tudo.
Quando resulta, como por exemplo resultou no Santa Clara, foi a ideia foi muito, muito esta.
No Santa Clara tiveste talvez, digo eu, não sei, visto de fora, também um apoio fantástico a nível de diretor desportivo,
sim,
do Diogo,
sim,
não é?
O Diogo, o presidente Rui Cordeiro, o Marco Santos como team manager, formávamos uma equipa onde as coisas fluíam, as ideias fluíam, toda a gente pensava da mesma forma.
Em condições difíceis, não é?
Condições difíceis, de trabalho, muito complicadas, reconhecido por toda a gente. Inclusivamente, na primeira reunião com o Diogo diz assim, o nosso principal problema são as condições de treino e trabalho, porque treinamos em escolas, com aulas de educação física ao mesmo tempo, os ravados são maus, daqui. Eu não fui enganado, eu assumi isso como... Depois de lá estar, tentei ajudar, fazer algumas críticas construtivas, porque aquilo é governo regional, não é fácil. Sempre com o objetivo de melhorar também as condições para o clube. Porque éramos mesmo uma equipa, funcionávamos como um todo. O presidente quando disse assim, pronto, já chega, não se fala mais nisso. Não se falava. Pronto, andávamos em sintonia sempre nas ideias da construção da equipa, da ideia de jogo, do vender os jogadores.
Sim, a tal relação que está estruturada.
Que
presidente,
é
diretor desportivo, treinador.
Não pode ser diferente o objetivo da equipa, nem dos jogadores.
Diz-me só uma coisa, agora só para terminar. Eu cresci, não é? Ouvir que o futebol era da técnica. Depois eu vali um período que o futebol era da tática, não é? Sim. Eu agora ouço-te falar também e sinto que o futuro é o físico. O futuro e o presente. Será mesmo assim?
Não, eu acima de tudo privilegio o conhecimento do jogo, a inteligência. E isso para mim é fundamental. Um jogador que não tenha capacidade de perceber o jogo, a inteligência específica do jogo, está sempre longe de conseguir. Pode disfarçar com a parte mais física ou com a parte mais técnica, mas a questão técnico-tática é a parte principal do entendimento
futuro,
do jogo.
Olhas para o futuro do futebol... Não vai ser tanto da técnica, nem da tática, nem do lado físico, é da inteligência cada vez mais.
Cada vez mais. Depois é assim, eles para porem essa inteligência em prática precisam da parte física, precisam da parte técnica.
Sim, isso são as ferramentas que tens, isso é evidente.
Um jogador que seja inteligente e tenha capacidade de resolver...
É que há muita ideia, tu concordas, sim, que cada vez mais se vende que o futebol hoje é físico, que é um futebol cada vez mais físico, que é esse futebol que ganha. Que esse é o futebol mais competitivo, é o futebol físico, da dimensão física.
Tem que estar preparados para isso, porque é aquilo que nós pedimos. Lá está, porque cá estamos a falar nas questões das transições. O jogador pode estar preparado para fazer uma transição espetacular, fazer em não sei quantos segundos, não sei quantos metros.
Mas quando fisicamente, aí
se não tiver fisicamente, não tem hipótese. Sim. Agora, o jogador, para sair de uma zona de pressão, ou para, por outro lado, quando perde a bola, fechar as linhas de passe para a bola não sair do centro de jogo, tem que perceber o jogo.
E vai dos pés à cabeça. Ou da cabeça aos pés,
não
é? Dizendo.
Vai da inteligência, vai, sim, da percepção do que está a acontecer. Sim. Vale a pena ir pressionar? Não vale a pena ir pressionar. Eu, quando recuperei a bola, aí vou jogar para a frente.
Aí não adianta ter grande capacidade física se não decidir bem.
Se não decidir bem, é de capacidade de decisão. Vou para a frente, quando ganho a bola,
e quanto
lado,
mais
vou
rápido
atrás,
for, melhor, claro. Mais a decidir, a decidir.
Isso tem a ver com o treino e com a velocidade de percepção daquilo que está a acontecer no contexto.
Sim, é por isso que há bons jogadores e há bons jogadores inteligentes.
Exatamente.
A diferença é às vezes.
Há jogadores que têm que ser com o joystick, agora para a frente, agora para trás. Há outros que, quando antes da bola lá chegar, já sabem exatamente o que é que vai acontecer. E esses estão muito à frente.
À frente dos outros.
E esses lá está, os jogadores, como agora temos o treinador, o Xavi, que enquanto jogava, não precisava ter uma dimensão física extraordinária para resolver tudo. Porque ele resolvia com a inteligência, com a velocidade de execução, com a técnica. Porque ele depois, taticamente, percebia exatamente tudo. Onde é que está o espaço?
Agora é ver como é que ele vai fazer o futebol do Xavi sem o Xavi o jogador.
Sem o Xavi o jogador. Porque isto, lá está, estes jogadores é que são diferenciados.
Exato.
Agora, nós podemos ir buscar um jogador muito alto, muito forte, muito físico, mas não percebe o jogo, não serve para nada.
João, obrigado pela conversa, mais falando sempre. E depois, pronto, ganhar e perder, isso já é outra questão. Mas desejo as maiores felicidades.
Obrigado.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do futebol.
Já a seguir, Abel Ferreira e o seu Palmeiras.
Planeta do futebol, com Luís Freitas Lobo.
Olha só o Davidson, roubando a bola, o Davidson bateu pro gol!
Não é fácil para o mais comum dos adeptos e analistas brasileiros entenderem sem ficarem intrigados e conseguir responder a uma pergunta. Que tipo de futebol é verdadeiramente aquele que joga o Palmeiras do Abel? Sobretudo, a questão coloca-se nos grandes jogos decisivos, onde a diferença, a implacável sentença de ganhar ou perder, tem de ser feita em apenas 90 minutos, ou então mais alguns, o acréscimo do prolongamento, ou o tempo de descontos, ou até as eliminatórias a duas mãos. Mesmo outros treinadores brasileiros de categoria, com visão mais tática, como o Cuca, que foi campeão do Atlético Mineiro, choca neste tipo de jogos com o estranho mundo tático de Abel. O chamado futebol de estratégia. Também já passou por cima de grandes equipas, como o River Plate, treinado por outro grande treinador, sul-americano-argentino, que é o Marcelo Gallardo. O Abel prepara o futebol em jogos num ateliê de diferentes desenhos táticos, que depois passa por um laboratório onde congemina diferentes fórmulas de travar o adversário. E, por fim, tendo também estudado as fraquezas, por curtas que sejam, desse adversário, feri-lo no momento e no espaço certo. Foi o que aconteceu na final. O Renato Gaúcho, treinador do Flamengo, pensou a final a partir dos seus jogadores e do valor superior que de facto eles tinham. O Abel pensou a final consciente que eles até podiam ser melhores nesse plano primário de analisar apenas o jogador por si só, mas poderiam não ser mais fortes como equipa, como exército tático camaleónico que transforma jogadores. Não os faz ficar melhores, mas torna-os mais fortes, o que no plano da decisão de um jogo muito diferente de um campeonato longo pode marcar a diferença. E, de facto, marcou. Agora, a ilusão começa logo quando a ficha de jogo nos chega às mãos e olhamos para os jogadores que compõem o 11 do Palmeiras e desenhamos um sistema que depois em campo é outra coisa totalmente diferente. Foi o que surgiu na final. Os jogadores, eles próprios, também ficaram um pouco intrigados. Ouçam, por exemplo, aquilo que o Rony diz quando o Abel lhes comunicou a equipa e a estratégia. E como isso também foi alvo de discussão entre eles.
Isso é o que eu quero fazer. Mas eu quero só se vocês estiverem de acordo e, né, só se nós formos juntos. Foi assim e normalmente ele é assim diante de jogos importantes, ele faz esse tipo de coisa, ou para essa final ele teve um comportamento um pouco diferente?
Bom, para essa final ele teve um comportamento diferente, né? Ele conversou com a gente numa salinha, teve uma reunião antes de um treinamento que teve. Se eu não me engano, foi pós a derrota pro São Paulo.
Uhum.
O time que queria iniciar a final. E ele optou, né? Eu tenho esse plano de jogo, mas eu preciso saber de vocês.
Uhum.
Se vocês concordam comigo, ou você opina, ou você já gosta de jogar desse jeito, dessa forma, não. E ele deixou a gente bem à vontade.
Alguém foi contra? Todo mundo? Não, professor, tá tudo certo.
Não, é claro que cada um deu a sua opinião. Ah, eu prefiro assim, assim vai dar mais certo. Então, acredito que isso foi fundamental, né? Até porque, para ele expor o plano de jogo, falar que a gente ia atacar dessa forma, defender dessa forma, o adversário gosta mais de jogar por esse lado. Então, a gente, né, acatou também o plano de jogo que ele tinha para a gente. Então, acredito que isso também foi fundamental, né? E para a gente decidir a final, porque a gente sabia só unido a gente iria conseguir aquele título tão esperado.
Foi de facto uma final que foi a demonstração prática desta ordem em que a estratégia pode estar acima de uma equipa que é feita essencialmente baseada nos melhores jogadores. Renato Gaúcho diz: entrem e vocês resolvam o jogo. Não é assim. A verdade é que o Abel acrescentou ainda o poder de reação no decorrer do jogo. Sobreviveu aos momentos mais difíceis e de repente depois inventou uma arma ofensiva incrível, como foi o Davidson, que pressionou a saída de bola do Flamengo, roubou-lhe a bola e depois fez o golo. Era pacífico dizer que o Flamengo tinha de facto melhores jogadores, eu penso em David Luiz e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, claro, o Gabigol, mas o problema é que as tendências do futebol moderno passaram por eles, entenda-se a forma das equipas jogarem ou aquilo que marca as tendências do futebol atual, e ninguém no Flamengo as soube agarrar ou até perceber como tal era um sinal implacável dos tempos. Foi isso que penso que o Abel trouxe para o futebol brasileiro. E trouxe de uma forma decisiva, porque o jogo começou e então no tal esquema tático, Scarpa era um lateral esquerdo, aquilo que parecia um 4-3-3 era uma defesa com 5 homens atrás, tinha a possibilidade depois de se desdobrar com os laterais a subir e assim chegou a fazer o gol.
São de todas as fases. Vai levar algo em torno de 125 milhões de reais. E olha a bola longa. Mike entrou sozinho. Tocou para trás. Olha o chute e o gol do Verdão. Veiga. Faz barulho, galera verde. Montevidéu, o Verdão rápido, o Verdão que não perdoa, guarda. Veiga, ali você não tava nervoso não, ali você tava ligado, foi rapidinho, hein, Veiga?
Cara, te falar que fazer um gol desse na final da Libertadores é um negócio diferente, hein? Eu nunca tinha sentido isso daí, esse frio na barriga, essa mistura de sentimento, não, é um negócio doido.
Agora, Veiga, aquela jogada trabalhada com a entrada, defesa do Flamengo deu, fazia parte do plano do Abel pro jogo, logo naquele início, era algo já que vocês tinham planejado mesmo, fazia parte da estratégia?
Cara, foi um negócio impressionante, porque dias antes, né, da final, o Abel falava pra gente, eu tenho um plano, só acredita em mim, confia em mim, só faz, tá, que vai dar certo. Cara, no jogo acontecia exatamente o que ele falava, ele, todo o staff, a comissão, né, estudaram muito bem, porque realmente essa bola, né, que o Gustavo deu no Mike na profundidade, foi uma bola que ele frisou bastante pra gente, né, pra gente ganhar esse espaço. E na hora que a bola chegasse no fundo ali pra gente atacar a área com o máximo de jogador que a gente pudesse, né? Então, foi uma coisa que já estava esperado para a gente, né, no pré-jogo.
O Scarpa, atenção, é habitualmente a extremo direito. Passou a jogar como lateral esquerdo, a fechar e a subir, num esquema que no fundo era de três centrais e metia Piquerez, o habitual lateral esquerdo, a central. Fazia então uma linha de 5. Um sistema 5-4-1, em hipótese de saída para o contra-ataque, com dois volantes, o Danilo e o Zé Rafael, e depois dois meias terríveis, o Rafael Veiga e o Dudu, no apoio ao tal 9, o Rony, que há pouco vimos falar, um ala de origem, mas que é muito rápido na profundidade entre a defesa adversária. O golo de origem da vitória foi marcado por Rafael Veiga, e era estudado e pensado. Perante este cenário, Renato Gaúcho, do lado do Flamengo, nunca conseguiu ser um treinador do mesmo nível de entender a estratégia. Não é uma questão de adulterar a identidade, é uma questão de adaptar a diferentes cenários. O Renato já o disse, entregou o jogo aos jogadores, o Abel entregou o jogo à equipa, e na hora da verdade, a hora da tática da verdade, ganhou aquela realidade que os brasileiros até podem achar esteticamente desprezível, mais satânica, mas a verdade é aquela que ganha, que os coloca a pensar muito naquilo que é as tendências do futebol atual. Uma equipa e o seu futebol de estratégia. Sem sonhos de ganhar concursos de beleza em relação ao futebol que joga, mas com uma ambição indomável, feita de uma navalha tática europeia. É forte nos momentos decisivos do jogo e sabe que tem que ser onde ele se disputa na maior parte do tempo. É isso que o Abel faz, mesmo parecendo que o Palmeiras é uma equipa defensiva. Eu acho que é uma equipa forte a defender. São coisas parecidas, mas muito diferentes. Para bem ou para o mal, quer da estética, quer da técnica, o futebol moderno dominador é este. O moral da história será que, quando estás no inferno, abraça o diabo.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Esta foi mais uma viagem pelo meu planeta do futebol, passando por Dada à Maravilha, pairando no ar como um helicóptero e beija-flor para dar de cabeça e fazer golos, como saltava muros ou fugia à polícia, aí mais em velocidade. O Palmeiras da Bel, esta forma de jogar estranha para os brasileiros, mas ganha títulos com o chamado futebol de estratégia. E a conversa com o João Henriques, que penso que mostra muito daquilo que são alguns segredos do futebol atualmente e como um treinador tem que ser, sobretudo, um ladrão de ideias para perceber onde pode estar em sítios tão diferentes a forma de ganhar. No próximo episódio é um episódio especial, porque é um episódio de Natal. Vai ter histórias de Natal, com uma bola metida no meio, um Pai Natal, renas e um Boxing Day, como só existe em Inglaterra. Porque, convenhamos, Natal sem futebol não é Natal, não é nada.
Planeta do Futebol.